Agradecemos a Deus por essa tarde aí. Quero cumprimentar o nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, os funcionários da casa. Cumprimento o prefeito Exercício Pereira, o engenheiro agrônomo Zamboni, que se encontra presente, a veterinária Thaís, que se encontra aqui, seu Valmor, dona Ana, dona Andresa, nosso companheiro ali da saúde, o Leandro, e declaro aberta essa sessão ordinária. E passo a palavra ao doutor.
Então, hoje, como correspondências recebidas, então, temos os ofícios 10, 13, 14 e 15 encaminhando projetos de lei. E temos também aqui o convite para a festa da uva, então, que se realizará no dia 28, 29, 1º de fevereiro e 1º de março. Então, é a 10ª festa municipal da uva, 3º rodeio intermunicipal e 1º torneio de futebol 7. Então, passamos aqui a leitura dos projetos de lei. Primeiro, então, o projeto de lei número 86/2019, que autoriza o município de Monte Alegre dos Campos a extinguir a Secretaria Municipal da Fazenda e a Secretaria Municipal da Administração e cria a Secretaria Municipal de Gestão e Finanças e a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município de Monte Alegre dos Campos autorizado a extinguir a Secretaria Municipal da Fazenda e a Secretaria Municipal da Administração e criar a Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, fusão das Secretarias da Fazenda e da Administração mencionadas e criar a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Artigo 2º. A referida fusão tem o objetivo de reunir as atividades das referidas secretarias, criando um único órgão de coordenação e planejamento das atividades inerentes à administração de pessoal e de finanças da administração municipal, qual seja a Secretaria Municipal de Gestão e Finanças. Artigo 3º. A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo será o órgão municipal que atuará na execução e no desenvolvimento de políticas, programas e projetos de planejamento do espaço urbano, assim como as redes de infraestrutura que possibilitam seu uso e suas abrangências, propondo prioridades para a realização de obras e estabelecendo critérios para a realização de serviços. Artigo 4º. Não haverá despesas decorrentes desta lei, assim como não haverá contratação ou nomeação de servidores para atuação nas referidas secretarias, havendo apenas remanejo dos servidores integrantes das secretarias extintas. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de dezembro de 2019. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como justificativo ao projeto de lei, temos o seguinte. O projeto de lei número 86/2019 tem por objetivo autorizar o município de Monte Alegre dos Campos a extinguir a Secretaria Municipal da Fazenda e a Secretaria Municipal da Administração e criar a Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, fusão das Secretarias da Fazenda e da Administração mencionadas, e criar a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. A referida fusão tem o objetivo de reunir as atividades das referidas secretarias, criando um único órgão responsável por elas, o que otimizará a atuação da secretaria frente ao trabalho proposto. A criação da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo é de suma importância, haja vista a necessidade da Prefeitura Municipal de Monte Alegre dos Campos possuir um órgão que atue direta e exclusivamente na área de planejamento do espaço urbano, tema fundamental para o município que está em constante desenvolvimento. Desta forma, e confiando na sabedoria desta Casa Legislativa, é que se pede a aprovação do projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de dezembro de 2019, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Pois bem, aqui quanto a esse projeto, eu só acho um pouco estranha a redação aqui do artigo 1º, que fala em extinguir a Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Municipal da Administração e da Administração, pois cria a Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, pois fala em fusão das secretarias da Fazenda e da Administração mencionadas, e, por fim, criar a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Na prática, é extinguindo a Secretaria da Fazenda e da Administração, criando a Gestão e Finanças e a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. O que cabe aqui aos senhores vereadores analisarem, então, quanto à aprovação ou não do projeto, né? Mas eu só faria, digamos, a extinção das secretarias da Fazenda e Administração e criaria, então, Gestão e Finanças e Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Mas, quanto à aprovação aqui ou não, então, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem.
Alguém dos senhores quer se manifestar? Vereador Fernando, por favor.
Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o presidente dessa mesa, o senhor Paulinho, o senhor jurídico, o doutor Marcos, os nossos demais colegas, a todas as pessoas aqui presentes, o vice-prefeito Pereira, o Zamboni, a Thaís, o Valmor, a dona Ana, a dona Andressa, o Leandro, todo o pessoal aqui que está hoje presente. Então, quanto a esse projeto, como o próprio doutor havia falado, eu acho que está um pouco confuso, né, pessoal? Tudo bem unir as duas secretarias, tanto a administração como a Secretaria da Fazenda. Só que um pouco ele diz extinguir no projeto, outro pouco criar, então acaba criando um pouco de confusão na nossa cabeça. Eu acho, eu gostaria de pedir vista a esse projeto, que viesse aí na próxima sessão, a gente desse uma estudada melhor e mudasse esse panorama. E, fora isso, que se unir essas duas secretarias vai abrir brecha também para futuramente criar novos cargos, né, pessoal? Que querendo ou não, ali não diz, mas tem as brechas das duas secretarias que ele consegue, principalmente assessor de recursos, tem muita coisa ali. E outra, centraliza muito o poder. No momento que centraliza o poder para apenas uma pessoa, as outras secretarias ficam muito dependentes. Então, às vezes pega alguém numa dessas secretarias que não entende de obras, agricultura, como é que vai saber o que está precisando ali na agricultura, secretaria de obras? Então é muito complicado, né? Então, acho que a gente tem que dar uma estudada e eu peço vista a esse projeto. Muito obrigado.
Mais alguém quer se manifestar sobre o projeto? Vereador Marcos, por favor.
Gostaria de cumprimentar o presidente Paulinho, nosso assessor, doutor Marcos, colegas vereadores, Zamboni, Thaís, vice-prefeito, prefeito em exercício Pereira, demais pessoas que estão nos prestigiando, funcionários da casa e o pessoal que nos acompanha através da live no Facebook. A respeito desse projeto, ele já veio, já faz uns 15 dias, ele foi retirado de pauta para estudar e o que eu entendi desse projeto simplesmente é uma ideia do Arno. Fernando falou, mas não quis citar nome, eu cito. É o Arno, ele quer simplesmente mais poder. Ele quer ficar só abaixo do prefeito. Ele manda em tudo e vocês já sabem a minha opinião, todo mundo sabe a minha opinião a respeito dessa pessoa. Então eu já discordo do teu pedido de vista, Fernando. Eu acho que nós temos que votar e reprovar isso. Já vetar esse projeto já hoje, porque não adianta extinguir nomes de secretarias e criar nomes de secretarias se as pessoas vão ser as mesmas. É simplesmente para dar mais poder para o Arno. Então, por isso, eu sou contra esse projeto. Por mim, fica como está. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Mirinho, por favor.
Cumprimentar o presidente Paulo Roberto, nosso assessor jurídico, doutor Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos prestigiam, o prefeito em exercício, o Aldenir Lisboa Pereira, as pessoas que nos assistem através da live no Facebook. Cumprimentar o nosso engenheiro agrônomo, Ivan Zamboni, a nossa veterinária, a Thaís. A respeito desse projeto, a questão é, ele fala em unificar as secretarias, fala em extinguir e fala em criar, né? Então, o projeto ele é bastante confuso, né? A questão do quando se extingue, automaticamente se extinguiria os cargos a qual tem a Secretaria da Administração, né, sairiam juntos, seriam extintos, né? Mas como ele é muito confuso, eu acho que esse projeto deveria, assim, cabe, eu acho que o pedido de vista, para que a gente analise. É um projeto que eu não vejo assim, tanta urgência em votação, então poderia voltar aí depois do recesso, né, para a gente analisar com mais tempo, até para que surta algumas discussão a respeito do projeto e a gente vá amadurecendo a ideia. Eu sou favorável a esse projeto, aí a proposta do pedido de vista do vereador Fernando, até porque a gente se amadureça, se discuta e veja o que vai circular aí de diálogo em questão dessas unificação, extinção e criação da secretaria. Então, eu acho que esse projeto precisa ser melhor elaborado e voltar para casa para que a gente discuta novamente. Obrigado.
Mais alguém quer se manifestar? Bem, respeitando as normas da casa, vamos colocar em votação o pedido de vista do vereador Fernando. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. 7-1.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 9/2020. Autoriza abertura de crédito especial. Valdenir Lisboa Pereira, prefeito municipal em exercício de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Legislativo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 2.000,00 que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Então, é Câmara Municipal de Vereadores, manutenção das atividades do Poder Legislativo, auxílio transporte, R$ 2.000,00, total R$ 2.000,00. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com a redução das seguintes dotações orçamentárias no valor de R$ 2.000,00. Da Câmara Municipal de Vereadores, manutenção das atividades do Poder Legislativo, vencimentos e vantagens fixas, R$ 2.000,00. Total R$ 2.000,00. Artigo 3º. As alterações desta lei ficam incluídas no plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual do corrente ano. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício de Monte Alegre dos Campos, 22 de janeiro de 2020. Valdenir Lisboa Pereira, Prefeito Municipal em Exercício. Como exposição de motivos tem o seguinte. O projeto de lei executivo número 9/2020 autoriza o Poder Legislativo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 2.000,00 para pagamento de despesas com auxílio transporte, conforme o ofício 02/2020 da Câmara Municipal de Vereadores. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Valdenir Lisboa Pereira, Prefeito Municipal em Exercício. Então, aqui esse projeto é unicamente para criar a dotação para que seja pago o auxílio transporte, então, que é a técnica legislativa aqui da Câmara. Então, é esse o objetivo desse projeto de lei. Temos irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe então aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto.
Alguém dos senhores se manifestar sobre o projeto? Ninguém se manifestou, então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. O projeto teve aprovação unânime.
Passamos então à leitura do projeto de lei número 10/2020. Autoriza abertura de crédito especial. Valdenir Lisboa Pereira, Prefeito Municipal em Exercício de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 10.000,00 que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Cultura e Turismo, Festa Municipal da Uva 2020, indenizações e restituições R$ 5.000,00, passagens e despesas com locomoção R$ 5.000,00, total R$ 10.000,00. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com o superávit financeiro do exercício de 2019 do recurso livre, no valor de R$ 10.000,00. No total de R$ 10.000,00. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 17 de janeiro de 2020. Valdenir Lisboa Pereira, Prefeito Municipal em Exercício. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei executivo número 10/2020 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir, em nível de rubrica no orçamento e execução, um crédito especial no valor de R$ 10.000,00 para despesas referentes às expensas das soberanas e efetivação do evento Festa da Uva 2020, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Valdenir Lisboa Pereira, Prefeito Municipal em Exercício. Aqui, então, semelhante ao projeto anterior, temos, então, a abertura desse crédito especial para que sejam feitos os pagamentos de indenizações, restituição e passagens, enfim, para as soberanas da Festa da Uva, que já tem a lei autorizando o Poder Executivo a efetuar esses pagamentos. Aqui só está incluindo no orçamento que acabou ficando sem a dotação específica para esses pagamentos. Então, não vejo regularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto.
Alguém dos senhores quer se manifestar? Então, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. O projeto teve aprovação unânime.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 11/2020. Altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1289, de 24 de junho de 2019. Valdenir Lisboa Pereira, prefeito municipal em exercício de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal número 1289, de 24 de junho de 2019, passa a vigor com a seguinte redação. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de artesão habilitação legal para o exercício da profissão, registro ou domínio da técnica artesanal através de carteira de artesão, idade mínima de 18 anos, nível de instrução médio, poderá exercer as atribuições inerentes ao cargo de artesão, tais como trabalhos manuais e também operar com equipamentos eletrônicos em geral, telefônicos e mesas de ligação, efetuar as ligações pedidas, receber e transmitir mensagens, atender a chamadas internas e externas, receber chamadas urgentes para atendimento em ambulâncias, anotando no livro de ocorrência sua origem, hora em que foi registrado e demais dados de controle, prestar informações relacionadas com a repartição, fazer pequenos reparos em aparelhos telefônicos e mesas de ligação, executar serviços de expedição e orientação ao público, pequenos serviços datilográficos e de digitação, receber, informar e encaminhar o público aos órgãos competentes e orientar e informar o público, bem como solucionar pequenos problemas sobre assunto de sua alçada, controlar e fiscalizar a entrada e saída de público, especialmente em locais de grande afluência, distribuir e verificar as tarefas de guarda e limpeza nas repartições, fotocópias, responsabilizar-se pela afixação de avisos, publicações, ordens da repartição e outros informes ao público. Receber e encaminhar as sugestões e reclamações das pessoas que atender. Anotar e transmitir recados, executar tarefas afins. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 21 de janeiro de 2020. Valdenir Lisboa Pereira, prefeito municipal em exercício. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O projeto de lei número 11/2020 tem por escopo o fato de o cargo de artesão ter a carga horária de 40 horas. Em vista de as atribuições do cargo nem sempre ocuparem toda a carga horária do servidor em questão, faz-se necessário abranger as referidas atribuições para que o servidor possa desenvolver outras atividades, evitando, assim, tempo ocioso. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, Valdenir Lisboa Pereira, prefeito municipal em exercício. Aqui o artigo 2º da lei número 1289, de 24 de junho de 2019, dispõe o seguinte. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de artesão, habilitação legal para o exercício da profissão, registro ou domínio da técnica artesanal através de carteira de artesão, idade mínima de 18 anos, nível de instrução médio e mais as especificações que constam na Lei Municipal número 569/2009. Então, aqui está alterando as atribuições do cargo aqui, ampliando atividades que não constavam na lei originária. Então, aqui não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então, cabe os senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores e vereadoras quer se manifestar sobre o projeto? Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda sentido contrário. O projeto foi aprovado unânime.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 12/2020. Projeto de lei número 12/2020 autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para atender necessidade de excepcional interesse público. Valdenir Lisboa Pereira, prefeito municipal em exercício de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, prorrogável por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções e carga horária mensal a seguir discriminadas. Então, quantidade 2, a função auxiliar de serviços gerais, braçal, carga horária semanal 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de auxiliar de serviços gerais, braçal, as exigências da Lei Municipal nº 569/2009, Plano de Cargos e Funções, e Lei Municipal nº 749/2012, Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao Regime Geral de Previdência Social, INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de auxiliar de serviços gerais braçal será de 2 pisos básicos salariais mensais, em conformidade com a Lei Municipal nº 1052/2017. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito ao auxílio-transporte, vale alimentação e salário família, com descontos legais do INSS. Artigo 5º. Os profissionais a serem contratados de forma temporária, desde que não haja processo seletivo vigente com fila de espera para os cargos em questão, serão escolhidos mediante novo processo seletivo, através de análise de currículos pela Secretaria Municipal correspondente, que lançará edital fixado no lugar de costume da Prefeitura, com designação de prazos para inscrições dos interessados. Caberá à Secretaria Municipal correspondente analisar os currículos, podendo, para tanto, designar comissão por meio de portaria do Executivo, podendo estabelecer critérios de deliberação, tudo conforme Decreto nº 1100, de 19 de janeiro de 2015, e alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 21 de janeiro de 2020. Valdenir Lisboa Pereira, Prefeito Municipal em Exercício. Exposição de motivos. Exposição de motivos, projeto de lei número 12, de 21 de janeiro de 2020. Tem o presente projeto o objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar, pelo período de um ano, prorrogável por igual período, 2 auxiliares de serviços gerais braçal, para atender necessidade de excepcional interesse público, com as seguintes considerações. A necessidade da contratação é demonstrada pelo Memorando 32 da Secretaria Municipal de Obras, 2020, anexo, em razão das obras civis que estão sendo realizadas no município e também das obras que estão sendo realizadas para execução de eventos com a Festa da Uva e Rodeio, assim como demais serviços de manutenções. Segundo estimativas feitas pelos profissionais da área de construções, a economia com a contratação de mão de obra própria para a realização das obras mencionadas acima resultará numa grande economia para os cofres públicos, se comparada à terceirização da mão de obra. Quanto aos cargos de auxiliares de serviços gerais braçal, não há impacto orçamentário, visto que os cargos possuem vagas em aberto. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores aprovação por unanimidade desta propositura. Valdenir Lisboa Pereira, prefeito municipal em exercício. Aqui temos o anexo, então, o memorando, solicitando a contratação temporária do dois auxiliares de serviços gerais. Neste projeto, então, temos aqui um projeto de emenda legislativa modificativa, número 1/2020, que assinado, então, pelo presidente Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Fernanda Fontoura, Valdemir Boeira dos Santos, Assis Boa Dias e Jonas Silva de Aguiar, que dispõe o seguinte: altera a redação do projeto de lei número 12/2020. Artigo 1º. O artigo 1º do projeto de lei número 12/2020 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de 90 dias, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções e carga horária mensal a seguir discriminados. Então, artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições do projeto de lei número 12/2020. Câmara dos Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 22 de janeiro de 2020. Como exposição de motivos, tem o seguinte: a emenda tem por finalidade reduzir o período de autorização para a contratação temporária, visto que a exposição de motivos justifica que a contratação decorre das obras para a festa da uva e o rodeio, que se realizará nos dias 28 de fevereiro a 1º de março de 2020. Câmara dos Vereadores, Monte Alegre dos Campos, 22 de janeiro de 2020. Então, passo então a análise aqui dos senhores vereadores quanto ao projeto de emenda e depois ao projeto de lei, então.
Alguns dos senhores querem se manifestar sobre a emenda? Vereador Marcos, por favor.
Presidente, como já havia cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. A respeito da emenda, eu concordo com o projeto do jeito que estava. Na verdade, eu sou contra essa emenda e explico o porquê, presidente. Porque eu acho muito difícil conseguir alguém sabendo, bah, eu vou trabalhar só 90 dias. Eu não vou deixar do outro serviço lá para vir trabalhar 90 dias. E no projeto original, a pessoa tem aquela expectativa, eu posso ficar até um ano. Talvez até 2 anos, porque vai trocar prefeito, ou não vai trocar, vai saber. Então, a pessoa cria essa expectativa, e se eu trabalhar bem, eu posso ficar até 2 anos lá na prefeitura. E assim, com 90 dias, eu acho difícil conseguir alguém que venha fazer esse serviço. É só quanto a isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém quer se manifestar? Vereador Mirinho, por favor.
Já tinha cumprimentado a todos, só tinha deixado um espaço para ver se o proponente da emenda modificativa se posicionava. Eu sou favorável a essa emenda modificativa, porque a exposição dos motivos, ela deixa aqui claro a necessidade desses serviços gerais, se demonstra aos serviços da festa da uva e as roçadas, né? Então, está se usando o pessoal dos auxiliares gerais para fazer esses serviços relacionados ao parque de rodeio, à festa municipal da uva, e aí o serviço de limpeza, os outros está ficando, né? Então, se vê que a necessidade é num período curto. E quanto à contratação e a questão de que tenha pessoas interessadas, quando se oferece um serviço público, se sobra mão de obra. Eu acredito que vai ter muita gente aí interessada em trabalhar aí na prefeitura, com certeza. Então, eu acho que a emenda, ela tem seu fundo de verdade, a exposição dos motivos deixa claro, então acho que a emenda só vem a agregar aí nessa questão da contratação. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém quer se manifestar? Vereador proponente, é o vereador Fernando, por favor.
Já havia cumprimentado todos aqui da casa. Quanto a essa emenda, eu também sou favorável, porque o que acontece? Ali, como já a própria emenda já fala, é para trabalhar durante a festa da uva, durante esses 3 meses, né, pessoal? E já tem bastante gente aí na prefeitura, então daí tu vai contratar a gente para ficar durante 1 ano aí, né? Daí é complicado, né? E se vê que tem necessidade de prolongar o contrato, vem um projeto aqui, a gente está aqui para trabalhar, vem aqui e a gente vê se tem necessidade realmente ou não. Então eu acho que é favorável, sou favorável sim, eu acho que todo mundo também, cada um tem uma opinião, mas eu acho que a gente deve ser favorável sim a essa emenda. Muito obrigado.
Mais alguém? Vereador Jonas, por favor.
Quero cumprimentar o presidente, assessor, demais colegas, cumprimentar também o agrônomo aqui, Zamboni, Thaís, todos que estão aqui presentes. Senhor, eu quero, como foi eu que dei essa ideia juntamente com os vereadores, quero explicar, é praticamente a mesma coisa que o vereador Fernando, o vereador Mirinho, que já falaram, Se a exposição de motivos aqui do projeto que veio da Executivo diz que seria propriamente para suprir a necessidade agora dos trabalhos a respeito da Festaúba, acho que não tem necessidade, né, de ser por um ano ou mais, né, prolongado por mais um ano. Então, se seria mais para a necessidade da Festaúba agora, então acho que esses 90 dias vai ajudar bastante aí aos trabalhos ali que estão sendo desempenhados. Então, seria isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Então vamos colocar essa emenda modificativa legislativa 01/2020 em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Foi aprovada por 7-1. Vamos ao projeto agora com a emenda modificativa aprovada. Algum dos vereadores tem algum interesse de se manifestar sobre o projeto? Então colocamos o projeto 12/2020 em votação com a emenda modificativa aprovada em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. O projeto teve aprovação unânime.
Então, passamos então à leitura do projeto de lei número 13/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação temporária de 3 operadores de máquinas rodoviárias pesadas para atender necessidade de excepcional interesse. Valdenir Lisboa Pereira, prefeito municipal em exercício de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de um ano, prorrogável por igual período, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções e carga horária mensal a seguir discriminadas. Quantidade 3. A função operador de máquinas rodoviárias pesadas, carga horária semanal 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de operador de máquinas rodoviárias pesadas a escolaridade e os requisitos constantes dos respectivos anexos da Lei Municipal nº 569/2009, Plano de Cargos e Funções. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral da Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de operador de máquinas rodoviárias pesadas será de 3 pisos básicos salariais. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito a auxílio transporte, vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. Os profissionais deverão ser escolhidos obedecendo à ordem de classificação do último concurso público ou processo seletivo vigente realizado pelo município para o cargo. Não havendo concurso ou processo seletivo vigente ou candidatos aprovados interessados, contratado de forma temporária através de processo seletivo simplificado de contratação temporária, tudo na forma do Decreto Municipal nº 1100, de 19 de janeiro de 2015 e suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 22 de janeiro de 2020. Valdenir Lisboa Pereira, Prefeito Municipal em exercício. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar 3 operadores de máquinas rodoviárias pesadas. A contratação de operadores se faz necessária a fim de regularizar a situação de servidores que estão exercendo a função de operadores de máquinas rodoviárias pesadas em desvio de função, haja vista a necessidade de suprir a demanda existente no município e o escasso número de servidores no cargo. Assim, até que possamos concursar servidores para o cargo, faz-se necessária a contratação temporária de operadores para dar continuidade aos serviços e regularizar a situação dos servidores em desvio de função, buscando com que estes voltem a ocupar os cargos para os quais foram contratados. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Valdenir Lisboa Pereira, prefeito municipal em exercício. Bem, eu não vejo irregularidade quanto à forma do projeto, haja visto que é uma contratação temporária aqui pelo período de um ano, prorrogável por mais um ano. Mas quanto à aprovação do projeto ou não, então cabe os senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores quer se manifestar sobre o projeto? Vereadora Cis, faça o favor.
Cumprimento ao presidente, os nobres vereadores, o pessoal que faz parte da casa, a Thaís Zamboni, o prefeito em exercício, Pereirinha, que faz um bom trabalho. Eu queria pedir vista desse projeto, porque eu acho que é o direito dos vereadores, e eu não me entendi bem porque esses cargos estão ocupados, né? Então, eu gostaria de pedir visto, e só não é que a gente esteja contra o projeto, é apenas tá adiando a votação do projeto. E, em seguida, a gente se reúne de novo, se existe necessidade, o prefeito em exercício convoca uma extraordinária, a gente analisa, porque esse projeto, chegando em cima da hora, eu acho que é um pouco meio complicado para a gente aprovar, né? Então, eu gostaria de pedir visto, gostaria de que os nobres vereadores aí aceitassem meu visto. Muito obrigado.
Mais alguém dos senhores quer se manifestar? Vereador Marcos, por favor.
Concordo, Assis, que tu não entendeu bem a lida aí, concordo com o teu visto, mas eu gostaria que esse projeto fosse aprovado hoje para nós adiantar essa lida. Tem funcionários trabalhando na vaga como operador e está usando o nome de outro cargo. E como eu estou de férias, então já tá, é um a menos. E sempre é uma área que sempre está faltando, o operador sempre está faltando. Então, pelo que eu conversei com o prefeito em exercício, o Pereira, é muito necessário que fosse aprovado esse projeto. Mas se vai ficar para a próxima, ou pode convocar uma para semana que vem, né? Daí, obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém quer se manifestar sobre o projeto? Ninguém se manifestou. Colocamos em votação o pedido de vista do vereador Assis. Quem concorda permanece como está, quem não concorda sentido contrário. Pedido de vista foi aprovado unânime. Não temos mais projetos, vamos aos vereadores inscritos. Vereadora Nair, por favor.
Cumprimento ao presidente, seu Paulinho, nosso assessor, doutor Marcos, colegas vereadores, pessoas presentes, ao Zamboni, a Thaís, que deu uma saidinha, ao prefeito em exercício, Valdenir Pereira, ao Leandro, nosso colega, motorista, ao seu Valmor, à dona Ana, Andresa, as meninas da casa. Então, eu quero fazer aqui seria um pedido de providências à administração ou à Secretaria de Obras, na qual eu fui procurada lá no meu trabalho por um agricultor que tem um pomar de maçã e ele precisa fazer o escoamento da sua safra, agora que está se aproximando, né? A maçã está quase pronta já para carregar, e que a estrada dele está muito ruim, está em péssimas condições. E assim, foi arrumada, foi feita a manutenção da estrada até a ponte, que começa ali no seu Nicanor e vai até lá no Passo do Carro, que é nos Viapiana lá. Seria na propriedade do Marcos Viapiana. E ele pediu encarecidamente que fossem arrumar esse pedaço de estrada lá, que ele precisa muito tirar a sua produção. Seria isso por hoje. Muito obrigada.
Só acho que ali não é no Passo do Carro, é no, perto do pomar da Alvira aqui por dentro, né, vereadora? É aqui na estradinha aqui do Nicanor aqui. Ele mora lá, é mais no pomar que eles têm arrendado ali, só para ficar. Vereador Assis, por favor.
Já tinha cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades, que eu queria agradecer à administração, né, por o pedido que eu fiz quando fui presidente desta casa, o calçamento, agora realizando o passeio ali, né,
viu, prefeito em exercício, muito obrigado, viu, por atender meu pedido, que nem meu pedido que eu fiz também de um agrônomo aí, também para ajudar o nosso agricultor de pequenas propriedades aí, está aí, né, contratado, agradecer também a administração, agradecer também a guria aqui, a Thaís, também, que foi um pedido meu também, que faz tempo que eu venho pedindo, desde que eu assumi ali, pedindo uma inspetoria veterinária, da Itaia Veterinária, aí, né, fazendo os trabalhos que, de repente, um produtor precisa, né, de tirar um GTA de 2, 3 vacas, um pouquinho mais até, tem que ir lá na vacaria, né? Então, hoje nós temos aí, e parece que 2 dias por semana, né, Thaís, que você trabalha para nós, aí, inclusive eu vou precisar agora, nessa semana, de um trabalho teu aí, porque é um GTA, porque o gado vai correndo rodeio aqui. Então, só queria agradecer a administração. A hora de a gente elogiar, a gente elogia, a hora de criticar, a gente critica, né? Na realidade, eu queria pedir para o prefeito também, a secretaria de obras também, que a estrada geral aí está meio precisando, né, de umas britas, de um cascalho, aí tem uns lugares aí que está meio ruim, né? E agora tem um grande fluxo de veículos, né? Que, por causa da safra da uva aí, que tá grande a safra aí, né? Então, era importante o prefeito em exercício aí dar uma olhada nessas estradas aí, para que ajeitar para nós aí, né? Então, isso aí era muito, muito bom. E só tenho a agradecer a todos. Muito obrigado.
Vereador Jonas, pode usar a tribuna.
Já havia comentado todos antes, então dispenso. Queria só mencionar, antes do final de ano, ali, a última sessão que teve, penúltima, acredito eu, até eu comentei na época, na época o vice-prefeito aqui, sobre a estrada ali do Moerão, que se encontrava em péssimas, né, condições, e aí me lembro que naquela sessão o vice-prefeito fez o pronunciamento dizendo que iria, né, fazer manutenção nessa época que estaria de prefeito. Então já quero só mencionar que já foi roçada na estrada, e até ontem foi patrulhado ali, parece que hoje era para até colocar brita, né? Mas pelo mau tempo não foi colocado, então quero agradecer aí ao Pereira, agora está em prefeito em exercício, pela posição, né, ter tomado ali, realmente ter arrumado, está arrumando ainda a estrada, porque há 2 anos atrás aí já estava cobrando sempre essa estrada, e estava em péssimas condições, ainda está, mas já está em andamento para ser colocada aí a brita. Então, quero aqui agradecer, como a gente fala, a gente faz cobranças sim, não são muitas vezes nossas cobranças, são cobranças do povo que repassa e a gente tem o dever de chegar aqui e cobrar, né? Então, já agradeço pela roçada e esperamos aí que essa semana, nesse correr tempo bom, aí, que possa também ser feito o britamento dessa estrada, que tanto interessa também aos agricultores, produtores que escoam, né, a maçã, a uva, grãos, tudo que passa ali, e também sendo a estrada de maior acesso, né, para a localidade ali da Capela da Luz, a qual usa praticamente só essa estrada. Então, agradeço e espero, né, que essa semana aí consigam terminar de britar essa estrada aí que tanto importa para todos, né, que passam aí para as estradas nossas. Outra coisa que eu queria mencionar a respeito da Festa da Uva que se aproxima agora, a gente tem visto aí o empenho também do prefeito em exercício sobre a questão de tentar, né, dar o suporte que essa festa está precisando, né? A gente tem visto aí que tá, hoje passou essas contratações aí, dois serviços braçal para trabalhar. Eu só uma questão que eu espero, né, que realmente esta festa da uva aí venha, né, somar como ponto positivo aí para levar o nosso município aí a ser conhecido pelos estados, né? Porque está sendo feito um alto investimento, né? Então, até não sei se, eu acho que quando foi decidido fazer essa festa, não sei se foi feito um diálogo, foi tido um diálogo melhor para ver se nós teríamos esse suporte hoje para fazer essa festa. Quem sabe alguém pode até dizer que não quero, não é questão disso, né? Quem que não quer que faça um evento desse tamanho no nosso município para ser melhor conhecido? Claro que todos acredito que querem isso. Só acho que não foi analisado melhor foi a questão da estrutura, né? Que nós não tínhamos. E agora está esse corre-corre para cima e para baixo, né? Para tentar fazer os ajustes para que essa festa seja, né, ocorra da melhor forma possível. Então, eu espero aí que realmente consigam fazer todos os trabalhos, as adaptações que tem que ser feita para que esta festa aí ocorra em nosso município. Então, espero que tudo ocorra da melhor forma possível, né? Que está sendo feito um alto investimento aí. E por isso que eu digo, não sei se foi feito essa análise, né, se tinha suporte, mas Agora já está em andamento, esperamos que corra da melhor forma possível. Então, fica esta questão. Mas seria isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Não tem mais vereadores inscritos. Vamos às lideranças. Vereador Mirim, PP.
Já havia cumprimentado a todos. Hoje eu só vou fazer uma colocação a respeito da Festa da Uva, aproveitando o gancho do vereador Jonas. A questão da Festa da Uva, ela foi muito criticada aí por alguns que defendiam a manutenção dela lá na Capela São Francisco, né? Então, na época, eu fazia parte lá da comissão que ficaria no São Francisco, foi feito um diálogo lá entre a comunidade, foi feita uma votação, né? E a maioria, isso era quem votava, eram as pessoas da comunidade de São Francisco, né? Que votariam se permaneceria na comunidade ou se viria para a sede, né? A questão de, por questão de estrutura, a festa tomou um âmbito já municipal, de uma grandeza maior, então o espaço lá na Comunidade de São Francisco, tanto de estacionamento, de água, a estrutura de suporte que tinha de salão era menor, né? Então se resolveu, pelo bem da comunidade, a escolha foi da comunidade, não foi do município, né? Que a festa viesse para a sede, né? Então eu vejo que a sede ela tem uma estrutura muito maior, tanto de... nós temos uma cancha de rodeio, que tem um suporte bom, tem estacionamento aqui, todas as ruas servem para estacionamento, então automaticamente nós temos mais estacionamento em São Francisco. Questão da água, São Francisco tem muito mais problema que a sede, né? Então nessa parte aí eu vejo como um ponto positivo. E como produtor de uva, eu gostaria de deixar um convite especial aí, que todos abracem essa causa da Festa da Uva, porque é para a grandeza do nosso município. E talvez o nosso município, sendo conhecido aí no Brasil inteiro, que nós torne aqui a Festa da Uva um dos maiores eventos dos campos de cima da serra. Eu penso que a gente tem que deixar de lado as questões políticas, cada um tem um pensamento, mas nós abraçar a causa e daqui a pouco, num futuro próximo, aí nós se tornar... ficar sendo conhecido como capital da uva Bordeaux, como é o que se espera aí no futuro próximo, né? Então, fica o convite, como é a última sessão, antes da Festa da Uva, a última sessão ordinária, né? Dia 28, 29 de fevereiro e 1º de março. Fica o convite aí para todas as pessoas que se envolvam, que participem da Festa Municipal da Uva, né? Vai ter na sexta-feira a abertura, a própria Câmara está empenhada, né? A gente disponibilizou aí um valor para que a festa aconteça, né? Vai ser dado um suporte. Nós vamos estar fazendo uma sessão solene, homenageando as ex-rainhas, os ex-presidentes da Festa da Uva, né? Desde o início, vão estar aqui na Câmara de Vereadores recebendo essa homenagem, né? O jantar italiano na sexta-feira, acontecendo aqui no Salão Menino Deus, né? No sábado vai ter o show nacional, né? Com Zé Felipe e Mano Lima, vai ter uma estrutura tudo montada aí, vai estar dando sequência aí o rodeio municipal, o torneio de futebol, né? Então vai ter várias atrações, né? Quer dizer também aproveitar que os espaços aí estão sendo comercializados aí com o pessoal ali de licitação, o Eduardo, o Dinho, como é conhecido, né? Então, quem tiver interesse em alguns espaços para fazer um comércio, ele está sendo comercializado ali com o Eduardo. Então, procure o setor de licitação, quem tem interesse em vender algo, seja artesanato, seja máquina, seja alimentação, seja fruta, tem os espaços direcionados ali para cada setor, né? Então está aberto ali para negociação, né? Está aberto até dia 4 de fevereiro. Está aberto, então quem tem interesse, procure enquanto antes, né? Porque provavelmente esses espaços vão ser todos vendidos, né? Então fica o convite, deixo aí aos progressistas que se empenhem também nessa Festa da Uva, porque é de interesse dos produtores rurais, que é a principal atividade que mantém as famílias aqui no município de Monte Alegre. O maior número são produtores de uva da variedade Bordeaux, né? Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Vereador do PTB. Não quero usar a palavra. Liderança do PMDB, Fernando.
Já havia cumprimentado todos da casa. Gostaria de fazer aqui, aproveitando que o prefeito em exercício, o Pereirinho, está aqui presente, gostaria de fazer uma indicação à atual administração, que é um projeto de incentivo ao preparo e melhoria do solo. Então, como a gente sabe que a gente está num município totalmente agrícola, né, pessoal? Hoje a gente produz hoje maçã, uva, ameixa, pêssego, grão. Então, o que que eu, meio conversando com o pessoal, acho que com os produtores, a gente teve uma ideia. A gente sabe que agora já vem a colheita da uva e da maçã. Posteriormente, viria análise de solo. Então, aproveitando já que o Zamboni também está aqui hoje presente, que é o nosso agrônomo aqui da prefeitura. Então, a gente sabe que hoje a análise de solo é a coisa mais importante que tem, é a base de tudo, né? Tu não fizer uma análise adequada, não adianta tu plantar qualquer coisa, plantar uma lavoura, plantar um parreiral, um pomar, que não vai dar resultado nenhum. Primeiro de tudo, é como se fosse fazer uma casa, tu não vai começar do teto, tem que começar sempre do alicerce, né? Então, o objetivo desse projeto, ele tem vários, né, pessoal? Como a gente sabe que nós temos numa região aqui, onde é um solo bastante argiloso, um solo, temos que melhorar uma grande parte da estrutura física e química do solo, melhorar também a parte de cobertura verde, adubação química também. Só que tudo isso a gente vai ter somente com essa análise de solo. Sem a gente fazer uma análise, fazer um exame do nosso solo, a gente não vai conseguir ver realmente o que, que está precisando. E teria vários benefícios a respeito desse projeto. Como, por exemplo, maior produtividade. Para vocês terem uma ideia, eu peguei alguns dados aqui. A gente hoje tem em torno de 800 hectares de uva no nosso município. Peguei da videira, né? Para a gente poder pegar de grãos, de maçã, de qualquer outra atividade. Mas na videira a gente tem 800 hectares e com uma produção média de 3 toneladas por hectare. Então, na verdade, está muito abaixo do esperado. Tem alguns, por exemplo, ali na Capela da Luz, o Sindicato, eles conseguem até 40 toneladas por hectare, né? Então, um ano normal com essa área aqui, a gente consegue no máximo 10 mil toneladas aí durante um ano de uva, né? Enquanto 800 hectares de videira, se você multiplicasse por 20 toneladas por hectare, uma média ainda que seria abaixo, nós estaria produzindo 16 milhões de toneladas por ano no nosso município. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A ideia é fazer um convênio com os laboratórios aí de análise de solo e que o município aí incentive e consiga beneficiar, aí, consiga pagar um valor, bancar um valor aí dessas análises aos nossos produtores. Hoje eu fiz uma cotação, a análise de solo hoje está custando em torno de R$40. Não custaria, de repente, o município, a gente sabe, às vezes o pessoal vai dizer, bah, mas barato, desse jeito uma análise, e como é que ninguém faz, o produtor não se incentiva. Só que eu acho que se a gente não começar nós incentivar ali a agricultura, que é o pilar do nosso município, a gente não vai para frente, né, pessoal? Eu acho que eu dou a ideia aqui de, pelo menos desses, R$35 uma análise. Desses R$35 a prefeitura bancar R$20 e, claro, o produtor pagar seus R$15 ali, isso aqui futuramente não é... Vocês vão pensar, não, mas é gasto. Não é gasto, é investimento. Pelo seguinte, porque no momento que o município conseguir produzir maior quantidade, conseguir chegar num patamar de 20 toneladas por hectare, e só isso vai ser possível com análise de solo, aí o que vai acontecer? O produtor vai ganhar mais dinheiro, vai conseguir fazer maiores investimentos, automaticamente o município também ganha, porque daí vai ter uma produtividade maior, tanto na fruticultura como na lavoura, e vai retornar mais dinheiro aí ao nosso município. Eu acho que, e é barato, isso aí, se o município aí conseguisse aí um valor aí em torno de R$10 mil, aí daria para fazer um bom trabalho no início, aí, em torno de 500 hectares, aí, a gente cobriria bem tranquilo no primeiro ano. Então eu deixo aí essa parte. E a respeito dos critérios, aí o pessoal pode perguntar, tá, e quais os critérios que vão utilizar para encaixar, para ver os produtores que serão beneficiados? Eu acho que isso cabe a quem? Cabe a Emater, sindicato, Secretaria de Agricultura, Conselho da Agricultura, e todo mundo junto ali para formar ali os critérios, né? E uma coisa também eu quero que seja feito, se a atual administração aderir a esse programa, que o jovem produtor, aquele que está começando, eu acho que tem que ser subsidiado 100% nessa parte da análise. Eu acho que a gente quiser manter o nosso jovem, o pessoal aí que está começando aí, eu acho que isso é fundamental, né, pessoal? Então, deixo aí essa dica aí ao atual prefeito aí, e a gente pode conversar agora em fevereiro. Fiquei de conversar também com o Eduardo em matéria ali, pra gente, junto com o Zamboni aqui, a gente pode conversar ali, formar um projeto realmente. Pode ir a campo também, fazer palestras, tudo, explicar a parte da análise e começar. Eu acho que é bem bacana, né, pessoal? A gente começar meio por aí. E daí, calcule amanhã depois a gente conseguir aí chegar nas 20, 25 toneladas por hectare. Quanto bom. O produtor ganha e o município também. Então tá, muito obrigado a todos.
Bem, já que todos falaram, agora vamos passar a palavra aí para o nosso engenheiro agrônomo aí, o Zamboni, para dar uma explanada no seu trabalho aí. O senhor faça o favor de usar a tribuna.
Boa noite já a todos. Boa noite a todos os vereadores aí, que a gente conhece todo mundo praticamente, né? Erotildo, o Fernando, a Nair, o Paulo aí, o presidente, o Assis também, o Jonas, o Marquinhos, a Fernanda e o Mirinho. E o nosso prefeito em exercício, o Pereira, e os demais que estão aqui, a colega Thaís aí, que é a nossa veterinária. Em primeiro lugar, eu quero agradecer então o vereador Fernando, que citou meu nome aqui, né? Porque para vir ter essa oportunidade, eu até entendo como uma oportunidade da gente divulgar o trabalho que a gente vem fazendo na Secretaria da Agricultura. Até a gente, às vezes, não peca por isso, que a gente não tem o costume de se promover muito, de divulgar o que a gente está fazendo, né? A gente acaba ficando muito discreto, né? Não fala do que está fazendo. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem que agradecer, né? Que podemos falar. Eu iniciei meu trabalho como agrônomo aqui na prefeitura em março do ano passado, né? Vai fazer um ano em março desse ano. E alguns projetos foram encomendados pelo prefeito Wildebrando para que eu colocasse em prática, visando prestar um apoio aos produtores aqui do município e à população em geral. Então, eu vou citar algumas das iniciativas aí que eu considero importantes, que trouxeram ganho para todos, alguns desses projetos e outras coisas que foram surgindo, né? O primeiro trabalho que foi me incumbido aí pelo prefeito foi de fazer o mapeamento dos pomares e parreirais aqui do município, tirando os pontos aí, gerando os mapas dessas áreas para a gente ter uma leitura. Eu fiz esse trabalho aí nos primeiros meses, juntamente com outros projetos que também a gente tinha que atender, né? Que eu vou estar citando aqui. Mas confesso que esse trabalho foi deixado um pouco de lado aí, porque teve outras demandas mais urgentes, né? Que a gente tem dedicado tempo e acabamos deixando isso aí um pouco de lado. Mas mesmo assim a gente ainda foi mapeando. Quando a gente visitava o produtor, já tomava o ponto lá. Depois eu tenho feito isso, principalmente nos dias que eu fico aí. E o projeto de compostagem foi um projeto também que o prefeito me encomendou quando eu comecei. Compostagem e separação do lixo. Nós realizamos então um processo aqui de conscientização à comunidade. Foram feitas reuniões, palestras em todas as comunidades aqui do Monte Alegre, juntamente com a Emater, com o Departamento de Meio Ambiente e com a Associação dos Catadores, que são os que coletam o lixo. Então, a ideia foi mostrar a essas pessoas a importância de separar o lixo e dar um destino correto. Disponibilizar para coleta apenas o que é rejeito e os recicláveis. E também mostrar como se pode fazer uma compostagem desse lixo orgânico nas casas das pessoas. E esse é um problema aí que, além de poluir o meio ambiente, né, um destino errado do lixo, aumenta o custo para a prefeitura, já que todo lixo orgânico que não é que vai para a coleta acaba indo para o aterro sanitário, que tem um custo para o município. Aí a ideia é, se nós conseguíssemos fazer as pessoas reduzir essa destinação só mandando o que vai para reciclagem, algum rejeito mesmo, né? Além de beneficiar o meio ambiente, vai gerar uma economia para o município. Por isso a gente se empenhou em fazer essas palestras, aí foi em torno de 2 meses aí que a gente ficou fazendo isso aí. E o resultado foi que, segundo a informação das casernas, né, o pessoal que faz a coleta, melhorou a coleta, pois havia muito material aí totalmente dispensável, que era colocado na lixeira, né, por pura desinformação das pessoas, né? Temos pessoas aí que fizeram composteiras também, algumas eu ajudei, tem algum apoio também, fiz alguma coisa aqui. E claro que isso é um trabalho de longo prazo, né? Não teve uma participação tão expressiva das comunidades, até teve algumas que teve muito irrisória a participação, o pessoal devia ter participado mais. Mas se a gente conseguir, de cada 10 pessoas, que 2 fizessem alguma coisa, já é um grande avanço. Nós tínhamos pessoas, por exemplo, do interior que colocavam muita até falha de pinhão, casca de alimentos para coleta do lixo. Tudo isso aí só faz volume para aumentar o custo para o município. Pessoas que moram no sítio ali que podiam botar na horta, né, na lavoura. Então esse trabalho a gente deve permanecer fazendo todos os anos, pelo que a gente percebe, porque é uma conscientização contínua. Então a gente pensa em toda a época da Semana do Meio Ambiente fazer novamente essa iniciativa. Outro projeto que a gente também fez nesse sentido aí foi que o prefeito pediu para mim trabalhar uma compostagem nas escolas do município, que são grandes geradoras de resíduos orgânicos. Então a gente implantou esse projeto nas escolas aqui, tanto municipais como estaduais. A gente fez palestra em todas as... Eu fiz uma palestra para todas as escolas, em cada escola, todas as municipais e também as estaduais. Como eles fazerem uma compostagem, aproveitar esse adubo orgânico, né? Fazer horta e tal. Claro que nem todas as escolas aplicaram, principalmente as infantis têm mais dificuldade porque elas não têm horta, às vezes, para destinar. As outras escolas já conseguem ter turmas aí que abracem a causa, né? Mas é interessante porque as palestras, eu acho que acaba botando a sementinha lá na cabeça daquelas crianças e adolescentes, que depois eles vão difundir nas casas aí para que as pessoas façam corretamente essa destinação. Então foi feito esse trabalho, foram montadas as composteiras para serem usadas nas escolas. Tem escolas aí que estão indo muito bem com as compostagens, como a do Pasto Carro, também a do Ranchinho, aqui a estadual. Essa da sede aqui também está mais devagar, mas também já está tomando iniciativa para fazer, né? E eu tenho trabalhado, então, em acompanhar essas escolas a cada vez em quando também. Eu vou lá, a gente faz algum ajuste, melhora o sistema, que às vezes não funciona tão bem de uma forma, a gente vai adequando mais. Então, esse trabalho a gente tem levado adiante. Também eu fiz um trabalho de levantamento que foi uma encomenda, né, sobre os valores da terra nua aqui no Monte Alegre, para emitir um laudo técnico visando a municipalização do ITR. Não é um trabalho que a gente quer fazer, mas infelizmente é obrigado, né, foi pedido pela Receita Federal. Em função da municipalização do ITR, a gente tinha que apresentar um laudo. Por isso eu fiquei alguns dias aí fazendo pesquisa de campo, científica, com dados aí também de informações de compra e venda, para buscar um embasamento aí em termos de valores, para fazer comparação até com os valores que o INCRA apresenta, para poder ser praticado a cobrança do ITR a ser municipalizado. Esse laudo foi encaminhado ao órgão federal responsável, que foi exigido, né? E foi atendida uma exigência e os valores ficaram próximos aí ao que o INCRA apresentava, até a gente conseguiu manter um preço dentro da realidade, sem exageros. Também outro trabalho feito foi os licenciamentos ambientais que eu fiz, que a prefeitura teria que contratar alguém de fora para fazer o licenciamento de estradas, que algumas estradas nós tivemos que tirar a vegetação. E aí, para evitar um custo a mais, eu estando aqui, eu fiz o projeto para licenciar aquela estrada ali da Capela da Saúde, o rebaixamento ali que foi feito, e também na estrada da Capela São Judas aí que vai ser feito. Eu montei o projeto, fiz toda para ser licenciado, e também outros trechos aí que não necessitaram remoção de vegetação, mas que também eu tive dando um acompanhamento para fazer dá um parecer, né, técnico sobre o impacto ambiental, que no caso não haveria necessidade de um projeto de licenciamento. Então a gente tentou dar esse apoio também em termos técnicos. Outro trabalho também que eu fiz foi avaliações e laudos sobre impacto ambiental em outras obras públicas aí também que foram pedidas. Eu também realizei algumas que eu tenho experiência em avaliação ambiental, já que eu fiz parte de um projeto aí que financiou produtores aqui do Brasil através do dinheiro que veio da Inglaterra pelo BID, Projeto Rural Sustentável, que tratava justamente de recuperação de áreas degradadas e melhoramento de produção, proteção de reservas. Então, por isso, eu me senti apto, né, a fazer essa avaliação de impactos ambientais de obras do município. Também, durante esse período, eu tive algumas saídas com o Eduardo Pagô, da Emater, para visitar produtores de pequenas frutas, para saber até um pouco mais, já que eu não tenho tanta experiência nessa parte de pequenas frutas, não tinha trabalhado ainda, né? Então, eu estive fazendo algumas visitas, até para pegar alguma experiência. Participei de alguns eventos também disso aí. Um projeto também que a gente fez aqui foi o projeto Pecuária Mais Forte, que esse aqui foi um projeto que eu montei aí com apoio de alguns outros profissionais para prestar apoio aos pecuaristas aqui do município. Esse projeto tem o sentido de organizar a nutrição, pastagem, sanidade, controle de vermes, carrapatos e melhorar o padrão de qualidade dos animais aqui do Monte Alegre. Esse trabalho foi feito assim, a gente convidou o pessoal para participar, até o vereador Fernando esteve comigo em algumas visitas, e a gente fez o lançamento aqui na Câmara. Depois começamos o trabalho individual por produtor, porque cada um tem uma necessidade individual. A gente não adianta querer fazer uma receita para todos que não funciona. Então a gente vai identificando a carência de cada um. Eu passo geralmente um meio-dia ali com o produtor, conheço toda a estrutura da propriedade, como é que ele trabalha, trocamos ideias, e isso aí tem feito um bom apoio, né, para esse pessoal. Esse projeto a gente segue executando, e a ideia é culminar ele com, além de melhorar a qualidade, trazer um evento aqui para a sede, talvez uma feira de animais um dia, onde a gente possa reunir quem tem 2, 3, 4 animais, formar um grande lote e poder viabilizar que venham compradores interessados e leve uma carga. Aí poderia melhorar muito para o nosso pecuarista ganhar melhor, não ter um atravessador muitas vezes, né? Também eu tive participando de eventos, iniciativas da Secretaria da Agricultura, como apoio aos eventos, aí, a coleta de embalagens defensivos que a gente fez aí também, seminário de pequenas frutas, seminário de uva Bordeaux e outros eventos que a gente foi buscar mais conhecimento e representando o município em outros municípios aí. Também aqui na sede eu trabalhei um pouco aí na parte da praça e dos canteiros, onde eu fiz um trabalho de adubação e poda nos espaços públicos aqui do município e na Avenida Central. Também fiz atendimentos individuais aos produtores. Isso eu procurei fazer sempre que o pessoal me pediu, ou eu tive visitando alguns, né, por iniciativa própria, que a gente percebeu que o pessoal precisava. Onde a gente fez, entre os atendimentos, foram produtores de uva. A gente fez algumas análises de solo, fez recomendações de adubação, acompanhamos aí doenças de algumas parreiras, pessoal com morte de parreira, a gente foi buscando informação, a parte de pecuária também, algumas análises aí que a gente fez, avaliações, fiz algumas medições de áreas de terras aí de pequenos, pessoas aí que receberam herança e daí precisavam dividir alguma propriedade, pediram apoio para a gente só fazer uma medição e ver o tamanho da área. Também orientação sobre adubação, que o pessoal me trouxe algumas análises aí também. Troca de informações sobre fertilidade, controle de doenças e pragas nas diferentes culturas aqui do município. Também outra coisa que eu queria falar é sobre o CFO, que o Fernando falou também, né? Que a certificação fitossanitária de origem. Quando eu comecei aqui também, o prefeito Debrando me recomendou que eu tinha que fazer esse treinamento para também expedir o certificado. Eu me inscrevi na época para providenciar esse CFO, fazer o curso, só que a Secretaria da Agricultura foi abrir no final do ano passado, em novembro aí que eu consegui participar de uma turma aí que durou 4 dias em Porto Alegre, o treinamento. Eu fui aprovado e já estou apto a fornecer o CFO aos produtores. Só que lá eu constatei o seguinte, que o CFO é uma grande responsabilidade, como o Fernando tem, ele sabe. O profissional que se habilitar para ser o responsável técnico, ele estará testando uma série de manejos que o produtor terá que fazer. Não é simplesmente assinar para o produtor ter o CFO, porque o risco que o produtor, que o técnico estão correndo é uma grande responsabilidade. Também constatei que vários técnicos fazem o treinamento lá através das suas empresas. Técnicos que vendem os insumos aos produtores. Pois esses técnicos estarão fornecendo o CFO gratuitamente a esses produtores. não totalmente gratuito, porque eles vão vender os produtos a eles, né? Então, eu não sou contra, eu acho que é certo, porque eles é uma contrapartida, né? Eles vão dar um apoio para o produtor e só em troca eles vão vender os seus produtos. É justo também, né, essa parte, mas eu questiono se a prefeitura também deve prestar esse apoio de uma forma gratuita, porque não é só assinar um papel. A prefeitura estaria pagando um técnico para fazer todo esse acompanhamento necessário, porque são uma série de manejos, né, que tem que ser feitos, tem que atender todos, técnico à disposição, teria que só atender isso aí praticamente, porque ele tem outras demandas, aí ele ficaria muito restrito ao CFO. Sendo assim, nós temos muitos técnicos aí que estão preparados para fazer o CFO e precisam ganhar para isso. E o produtor também precisa de um acompanhamento efetivo, não é só assinar e não aparecer mais, porque ele pode colocar em risco a sua produção. Então a gente tem que pensar muito nisso aí. E algumas constatações que eu fiz nas visitas aos produtores, que eu gostaria de colocar aqui, a gente percebeu carência de muitos em atendimento, que tem muito produtor que é atendido mais por vendas, né, de produtos. Não que esteja orientando mal, oriento muito bem, a gente vê o trabalho que está sendo bem feito, mas eu percebo que muitos produtores têm exagerado em aplicações com doses de produtos acima do recomendado. Às vezes não é por culpa do vendedor, eles mesmos às vezes se passam, né? Muito produto junto, eu também vi pessoas que disseram que tinham que aplicar produto sistêmico de contato e mais um monte de coisa, tudo na mesma pegada. Isso aí eu acho que gera uma carga alta de princípio ativo, que pode gerar um residual maior nas plantas e pode até gerar algum efeito antagônico também, um produto pode inibir o outro. Então, também percebi muita morte de planta aí por problema de raiz, de uva, né? Ou por doença. Então, a gente não sabe se é doença. A gente tem que... Fizemos algumas análises aí. Aparece algumas doenças de raiz. Então, é preciso fazer um trabalho aí também, que eu percebo, de cobertura de solo, que tem muita parreira aí, que o pessoal não faz cobertura nenhuma. E num momento que nem esse ano aí que tivemos pouca chuva, faz a diferença, a cobertura bem feita. Adubação mais adequada. Eu percebi isso aí que o Fernando falou, de parreirais aí com uma baixa produção, enquanto outros estão muito bem. Também a gente vê às vezes uns produtos milagrosos aí que surgem e que não atende a necessidade da planta de forma sustentável, porque, na verdade, a planta ela precisa se manter longe, com a longevidade de produção. Não adianta eu só ter uma produção esse ano alta e daí o ano que vem a parreira está no estresse, está esgotada. Então a gente tem que pensar numa estrutura de solo melhor. Eu não tinha tanta experiência na uva, mas eu tenho conhecimento da fisiologia das plantas e isso me faz refletir sobre os efeitos de uma condução inadequada de produtos. Se esse produtor está oferecendo o equilíbrio necessário para essa planta ser produtiva de forma sustentável. E em 2020 nós vamos dar prosseguimento ao trabalho de atendimento individual, também esse projeto Pecuária Mais Forte, a compostagem nas escolas. E também eu tenho outros projetos em mente, por perceber serem importantes aqui para a gente executar em Monte Alegre. Um que eu acho que é interessante, que a gente tem que pensar, é proteção de nascentes de água nas propriedades. Já que esse ano foi de estiagem, ficou mais evidente o quanto é importante a gente ter fontes com boa produção de água e com qualidade. Tudo isso a gente consegue fazer com uma melhor proteção, com uma cobertura de solo, nas culturas também. Tudo isso aí vai ajudar a enfrentar momentos de estiagem. Então, resumidamente, esse foi meu trabalho desenvolvido em 2019. Talvez eu pudesse fazer até mais. Poderia, mas tive algumas limitações, por exemplo, como a disponibilidade do carro, que foi contratado para mim usar, mas como a secretaria tem muitas demandas, eu entendo que às vezes eu não pude usar, porque tive que emprestar o carro para outros destinos da secretaria, né? mas isso não impediu que a gente continuasse fazendo os trabalhos. Eu entendo que o município é pequeno, então não pode ter tantos veículos, então a gente entende as necessidades e vamos se adequando. Então, desde já, eu agradeço o espaço de vocês, tomara que não tenha tomado muito tempo, e fico à disposição aí para qualquer questionamento aí referente ao meu trabalho profissional, que eu estou gostando de trabalhar aqui, gosto, e minha atuação é profissional. Eu atendo a todos da mesma forma, não pergunto partido, porque o meu trabalho é técnico, não é político. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, Zamboni, foi muito bem explanado o teu trabalho, a gente sabe que é de competência e de seriedade, a gente que agradece aqui. Se algum dos vereadores tiver alguma pergunta a fazer ao Zamboni, vocês poderem olhar, a gente acompanha também, mas a gente sabe que a questão, só um questionamento, a questão das visitas que foi feita sobre o lixo, na minha comunidade foi feito, vou responder por lá, só que lá o pessoal todo sai trabalhar, só chega depois das 6, seria de bom proveito se fizesse tipo depois das 7 horas, umas reuniões. Até a nossa sessão que foi feita teve bem pouquinha gente, então seria bem mais proveitoso, mas já teve algumas influência boa sobre isso aí.
É, lá no Passo do Carro a gente teve realmente uma participação muito pequena e até a gente pensou em fazer ou no fim de semana, na missa, sei lá, alguma forma que o pessoal tiver mais presente, mas daí acabamos não pensando uma nova data, mas acho que é importante fazer, porque é uma comunidade grande e, segundo as CASER, tem bastante problema de destinação de lixo que não deve estar na lixeira, o pessoal ainda não está fazendo uma separação correta, então a gente deve pensar numa ideia de fazer um momento melhor lá.
É isso aí, nós temos companheiro, daí vamos junto, vamos marcar um horário que dê certo lá. E obrigado, Zamboni, quando quiser se manifestar, pode. O Mirinho também quer fazer uma pergunta, faça, por favor.
Só aproveitar o gancho do Zamboni aí, a questão do Fernando colocou a baixa produtividade da variedade da uva Bordeaux aqui no nosso município. Um dos grandes problemas que a gente vê, que eu mesmo, como produtor de uva, tenho, é a questão da grande mortandade de planta na área plantada. Nós falamos aí em 800 hectares da variedade Bordeaux plantada aqui no município, e se vê assim, uma mortandade aí, em média, aí, na maioria dos parreirais, de 10%, principalmente na região mais da serra aqui, de 10% de produção. Tu pega aí 10%, ela demora aí no mínimo 3 anos para tu fazer o replantio e ela começar a produzir. Então, a perca é muito grande por área, né? Então, isso leva a grande baixa da cultivar aí no município, né? Isso eu vejo como um dos grandes problemas. Até entrei em contato aí com o engenheiro da Embrapa, o doutor em fitopatologia, o doutor Lucas Garrido, né? Que é um dos grandes conhecedores da variedade em doenças de solo, né, da Embrapa Uva e Vinho. Então, a gente, no primeiro contato que a gente teve lá com a Embrapa, para a gente fazer um dia de uma atividade aqui na Câmara, ainda era na época, foi o ano passado, lá em mês de novembro, conversou até a questão do término do ciclo das cultivar, né? Que provavelmente seria o interessante era a gente fazer essa palestra aí, um dia de campo, no mês de março, né, que é onde que se encerra o ciclo e se reinicia as atividades de produção. Né. Então, até ele entrou já em contato com a Emater, com o Eduardo, provavelmente ele vai entrar em contato contigo aí. Quem está organizando a logística da vinda da Embrapa aqui no município é o Rodrigo Monteiro, que também é engenheiro agrônomo e conhecedor de doenças de solo. Né. Então, ele vai estar tá entrando em contato e pela logística que ele tem, ele teria um calendário de agendamento para o dia 22 de abril. Né? Então, eu me coloquei à disposição. A questão, a gente tem o salão comunitário para a gente agendar e fazer esse trabalho, trazer os produtores que têm um grande problema aí de mortandade de plantas, né? Que é o problema de solo, de raiz, né? Baixa muito essa produtividade. Então, a gente está se agendando e fazendo essa logística. Depois eu até vou passar o contato, Evandro, do Rodrigo Monteiro, aí, que é engenheiro da Embrapa, para vocês estar organizando essa logística e a vinda deles para o município de Monte Alegre dos Campos, para com certeza trazer tecnologia e conhecimentos para os produtores de Monte Alegre. Isso vai agregar uma certa... diminuir no mínimo a mortandade de plantas aí, de parreira no município de Monte Alegre.
Realmente, Mirinho, problema de doença de raiz aí é um problema que a gente percebe muito e o produtor está meio perdido, ele não sabe o que ele vai fazer. Está morrendo planta, forma aquelas ilhas de plantas mortas no parreiral. Daí a gente tem recomendado aplicar tricoderma e tal, mas aí depende todo um trabalho de proteção de solo melhor, mais vegetação verde ali para manter. É um trabalho de longo prazo e que tem que se começar a fazer. Até quem tem o parreiral saudável tem que se prevenir, porque uma hora vai acabar acontecendo. E a adubação é um grande aliado para combater essas doenças de raiz, porque uma planta saudável, ela enfrenta muito mais as doenças. É que nem a gente. Quando a gente está debilitado, qualquer gripe derruba. Então, a gente precisa estar bem forte aí para enfrentar. E a planta é a mesma coisa.
Tá bom, muito obrigado, obrigado. Zamboni. A gente agradece. E quando quiser voltar a essa casa, tá as portas abertas aí.
Obrigado pelo espaço aí e até a próxima oportunidade.
Nós temos a nossa veterinária, que vai dar uma palavra. Bem, então eu vou convidar a nossa veterinária aí, já explana um pouco sobre a nossa reunião de hoje aí, que para os vereadores ficarem sabendo.
Vossa Excelência, presidente Paulo, senhoras vereadoras, senhores vereadores e os demais presentes, cumprimento a todos com o meu boa noite. Quero falar a respeito do porquê que fui contratada pelo prefeito Ideobrando. Quando eu fui chamada aqui, ele me falou que o vereador Assis tinha uma demanda para emissão de GTAs no município, a questão do sistema de inspeção municipal, o SIM, e a questão da vacinação da brucelose. Me perguntou se eu estava disposta a colaborar com o município, falei que sim, e aqui estou. A questão da GTA, eu queria esclarecer a seguinte questão. Eu tenho portaria para emitir GTA para equinos, mas a demanda do município pede GTAs para bovinos também. Para isso, o município precisava de um convênio com a inspetoria veterinária. E foi isso que eles me sugeriram lá na inspetoria em Vacaria, que a gente trouxesse um convênio para o município, o qual a gente pudesse resolver algumas questões para os produtores aqui em Monte Alegre. Organizamos, então, a documentação, a qual era necessária para o convênio. Quando foi aprovado, que eles me deram a notícia de que eu assumiria o cargo aqui de fiscal agropecuária, o qual eu não poderia fiscalizar o meu próprio trabalho no município, que seria, então, vacinação dos animais contra a brucelose. Não poderia trabalhar como RT nos eventos também aqui, dentro da jurisdição do município. Frente a isso, na época, o secretário era o Marlon, levei para ele e para o prefeito Ideobrando. Conversamos sobre isso, Ideobrando me falou que tudo bem, que então continuaríamos com a documentação para trazer o convênio da inspetoria aqui, contratariam outro médico veterinário para fazer o trabalho da vacinação das terneiras. Então, com isso, deu acho que uma confusão com outro veterinário, não sei o que aconteceu, que foi pago, alguma coisa assim, que o Arno não quis pagar, né? Alguma coisa assim do gênero. E surgiu, então, o questionamento do porquê que eu não poderia, né, vacinar as terneiras. Aí, como a inspetoria acabou entrando em greve, teve o recesso de fim de ano, tudo foi meio que atrasando. Então, Tia Alegre de Vacaria gostariam que eu tivesse feito greve junto com elas, eu me recusei, porque até expliquei o porquê que eu trabalhava aqui, não sou concursada, sou contratada da prefeitura para exercer essa função, e meu salário estava em dia, né? Então, eu não tinha o porquê colaborar com a greve da inspetoria. Enfim, frente a isso, surgiram vários questionamentos dessa questão de brucelose, a questão do porquê que eu não estava conseguindo realizar o trabalho aqui, conseguir liberação do sistema para tirar algumas GTAs para os produtores, realmente. A questão da vacinação da aftosa, que eu poderia lançar aqui, eu não consegui fazer, porque, devido à greve, eles não liberaram algumas permissões no sistema. Então, eu sugeri à coordenadora geral da inspetoria em Lagoa Vermelha que me desse uma saída para o nosso problema. Não tive respostas, então questionei elas o seguinte fato: vamos cancelar o convênio. Tínhamos uma ideia de ajudar os produtores da região e aparentemente estávamos causando um problema maior, né? Um constrangimento, porque as pessoas chegavam em vacaria, não conseguiam resolver, mandavam para cá, eu não conseguia resolver por aqui porque eu não tinha as liberações no sistema. Então, sugeri o cancelamento. Frente a isso, ela me disse que não era de interesse da prefeitura nem da Secretaria da Agricultura que cancelássemos o convênio. E eu sugeri o que poderíamos fazer. Então, ela me deu a ideia de a contratação de alguém do administrativo para que fique responsável pela inspetoria aqui, que consiga emitir GTA. Eu consigo emitir GTA por enquanto, tá? Tenho liberação, GTA de equinos e bovinos tenho feito, mas eu não sou obrigada a estar à frente disso. Então, para a prefeitura, para o município, acho que fica muito mais viável a gente ter uma pessoa do administrativo que faça isso, que cuide dessa parte de emissão de GTA, que é mais burocrático o sistema, e que eu possa resolver, então, o meu trabalho de médica veterinária, que eu possa fazer estando junto com os produtores, vacinação contra a brucelose, poder dar mais assessoria nos projetos do Zamboni, que é do Pecuária Mais Forte, que até eu gostaria muito de conseguir sair junto com ele nas visitas dos produtores, participar mais das reuniões, mas como eu deveria ficar na inspetoria aqui, porque alguém tem que ficar, né? Se eu não tô, os produtores vão vir procurar e não vão me encontrar, isso fica chato, né? Então, me manter aqui 40 horas é inviável também para o município. Então, eu acredito, conversei hoje com o atual prefeito, conversei com algumas pessoas, conversei também com o assessor, presidente Paulo, sobre essa questão, que pode ser estudada pelos senhores, claro. E venho aqui, estou aberta a perguntas e quero muito ajudar nessa questão para a gente poder resolver isso o mais rápido possível. Acho que nessa questão da inspetoria é mais ou menos isso que eu quero deixar bem claro para os senhores, que estou tentando sempre achar uma solução para o nosso problema. Mas essa questão de GTA, por enquanto, está sendo resolvida. Gostaria de falar também do Sistema de Inspeção Municipal, que é o SIM, que é toda aquela questão que a gente libera a comercialização do queijo serrano, produto produzido no município e tal. Eu tenho um decreto feito há mais ou menos 6 meses, e ele está no jurídico da prefeitura. E aí, né, mudou o jurídico, foi no tempo do Sandro, né? Ele ficou de ver para mim, não conseguiu, aí trocou, daí agora está a Carla lá, até já passei para a Carla, passei também para o Dagmar, e eles não me deram respostas ainda. Estou presa a isso, esperando a resposta deles. Hoje à tarde a gente conversou, eu já tinha conversado com a Vanessa algumas vezes sobre a questão dos animais de rua, que a gente tem aqui um problema bem visível, né? Não só aqui, como nos municípios ao redor. A questão de leis que protejam esses animais de maus tratos e abandono. Então, conversamos hoje também com o assessor jurídico aqui, com o presidente Paulo, para a gente resolver essa questão. E também surgiu uma ideia de a gente criar um convênio com a OCIP, Amigo do Bicho em Vacaria, para que a gente consiga encaminhar esses animais de rua para lá. Até surgiu a ideia de um repasse de verba, alguma coisa assim, que vocês poderiam nos ajudar, para que a gente consiga, então, fazer os projetos de castrações. Até eu já tinha feito um projeto para o Mirinho, até não sei se tu tem alguma resposta desse projeto, o que aconteceu com ele. E aí, com esse convênio com o Amigo do Bicho, talvez a gente conseguiria juntar com o projeto de castração que eles têm lá, facilitaria muito mais para o município, que a gente conseguisse repassar uma verba para eles, para que a gente consiga fazer o controle populacional pelo OCIP Amigo do Bicho em Vacaria. De animais de rua, que fique claro, porque acredito que não é viável que a gente ajude ou colabore com proprietários que não querem pagar a castração dos seus animais, né? Então, ou que esses proprietários provem realmente carência, ou que a gente consiga controlar, né, esses animais. E também animais machucados, abandonados, debilitados, que a gente não consegue cuidar aqui, que a gente consiga encaminhar lá. Eu acho que esse é um projeto muito, muito nobre a se fazer, porque eles precisam de amparo, né? Não só aqui, como em todas as outras cidades ao redor. A princípio é isso, que são as coisas mais urgentes que tenho para falar para vocês. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês. Acho que isso deveria acontecer mais vezes, que haja comunicação entre todos nós, porque dentro da secretaria, às vezes a gente fica um pouco distante de todo mundo, então a gente se comunica, eu me comunico muito mais com o prefeito, o vice-prefeito, secretário da agricultura, o agrônomo, que a gente trabalha junto, está sempre por perto, então eles sabem do trabalho que a gente tem feito. Mas aqui fica difícil se a gente não tiver um diálogo, de vocês souberem o que a gente está, né? Então convido sempre todos que vão até a gente também. Ou que, né, a gente se encontre e troque ideias, que vocês tragam os projetos, as ideias de vocês, que a gente consiga ter um diálogo para que a gente consiga resolver os problemas da comunidade de uma forma mais ágil e um bem comum, né?
Alguém quer fazer alguma colocação, Thaís? Vereador Mirim?
Só uma questão, Thaís, da questão da emissão do GTAs, que tu falou que fica com o administrativo. Essa pessoa que assumiria o administrativo, ela faria no horário das 40 horas. No caso, os 5 dias por semana, essa seria alguém que já está lotado à secretaria, que já está trabalhando, assumiria mais essa função. Porque não são, vamos dizer, os GTAs não são toda hora que você vai estar fazendo. Vai ser esporadicamente, vai aparecer, surgir alguns, né? Então não teria a necessidade de contratar mais um funcionário. Poderia agregar alguém que já está contratado a exercer mais essa função. Seria mais ou menos nesse sentido. Não seria alguém específico da área veterinária?
Assim, eu acredito que, como você falou, não é um trabalho muito sobrecarregado. Nós não temos agora uma demanda muito grande, mas o município é grande e tem muito produtor que precisa disso aqui. Se em algum momento eles souberem que realmente a inspetoria veterinária, o posto da inspetoria veterinária está funcionando no município, eles vão vir procurar. Então, não seriam só questões de GTAs, seriam questões de lançamento de vacinação da brucelose, lançamento no sistema de vacinação contra a aftosa, tem também o cadastro, atualização do cadastro anual que os produtores fazem. Eu acredito que muita coisa com o tempo eles possam fazer tudo aqui, para facilitar, para eles não terem que ir até vacaria, né? E eu até já questionei a coordenadora geral sobre isso, se teria a possibilidade de a gente aqui só emitir GTAs. Ela disse que não, e que dentro do convênio tá aberto todas as portas para que a gente resolva as questões dos produtores tudo aqui. Também questionei elas a questão de que, por algum motivo não conseguimos fazer aqui. Temos que fazer em vacaria, porque vacaria é a inspetoria veterinária. Aqui é só uma extensão, um auxílio, né? Então, eu acredito que... Eu não sei como isso procede, mas hoje até conversamos a respeito desse cargo e, pelo que me parece, não tem, né, um servidor que possa colaborar agora, não tem uma pessoa que possa vir. Então, eu não sei se tem que ser contratado ou o que tem que ser feito, se tem que desviar a função de alguém ou se tem que atribuir mais essa função a alguma pessoa. Mas agora talvez pode ser que não sobrecarregue, mas no futuro isso pode ser um problema. Então, temos que estar aberto a essa solução também. Até porque eu acredito que dentro do convênio fala em alguma cláusula que a gente precisa ter alguém exclusivo para essa função. Mas posso esclarecer isso também perguntando para a coordenadora geral, que é quem dita as regras, né?
Vereadora Assis.
Gostei muito das colocações da Thaís aí, porque na realidade o nosso município aqui é grande, todo o pessoal aqui, é difícil as pessoas produtoras aí que não tenham suas criações, né? O gado, então tudo precisa. Então se tocar de vir para esta casa que um projeto de tiver que contratar, eu tenho certeza que os colegas aí vão aprovar de contratar uma outra pessoa para te ajudar, outra profissional aí para te ajudar, porque como é que, na realidade, como tu explicou, né? Como é que tu vai ser, tu tem teu serviço, vai ser chefe do teu serviço, né? Então, claro que tu vai ter que ter mais uma pessoa, né, para te auxiliar. E pela expansão do município, que o município é grande, né? Então, claro que é muito importante. Tem muita gente que pensa, diz assim, diz não, ele aluga gado no rodeio, ele não é por isso. A gente vê num todo, né? Num todo, né? Que o município é produtor de bastante gado, bastante criação de animal. E, então, isso é importante. Isso aí eu estou batalhando nisso. E se precisar de mais um profissional, a gente, com certeza, né, os colegas aí vão aprovar. Isso foi muito boa a tua colocação aí. Valeu.
Mais alguém quer fazer alguma colocação? Vereador Jonas?
Queria só tirar algumas dúvidas. Assim, ó, eu até fui procurado, acho que foi semana passada, a respeito até sobre ti. Até eu fui me informar sobre as atribuições e até tinha alguns que falavam que ia atrás de ti e algumas coisas não conseguiam. A gente sempre foi me informar e a respeito da função, hoje tua, como tanto como do Zamboni, eles não vêm realmente na função como agrônomo e como veterinário, né? Então, foi uma coisa que eu descobri que, na verdade, até não sabia. Então, é uma questão que eu queria saber se não seria uma possibilidade melhor para o município e para vocês, talvez, de fazer uma mudança no executivo que viesse, quem sabe. Primeiro, eu quero perguntar assim, se vocês, como veterinário mesmo, viesse trabalhar em Monte Alegre, como agrônomo mesmo, de verdade, não somaria mais para o município, tipo, não mudando a questão de salário, questão das 20 horas, né, semanais, e assim, se não somaria mais, vinha um projeto adaptando como veterinário e como agrônomo mesmo, né? Vindo para o município, se não somaria mais para o pessoal aqui. Seria uma dúvida, né?
Eu acredito que o que está no papel não muda a nossa função. A gente exerce, sim, o papel de agrônomo e o papel de veterinária aqui no município. Fomos contratadas com essa intenção. Como eles fizeram a nossa contratação, talvez falharam, talvez realmente deveriam ter feito a nossa contratação conforme a nossa formação, que é médico veterinário e agrônomo, engenheiro agrônomo, né? Em questão também de custos para o município, porque se contratassem nós como tal, deveriam de pagar o piso, que é muito mais do que a gente recebe hoje. Então, a gente trabalha aqui por menos e a carga horária também, por isso, se dá menor. Então, eu acho que mudar a forma da nossa contratação, não sei se muda alguma coisa no papel, entende? Contanto que a gente resolva o que tem que ser resolvido da melhor maneira possível, eu acho que não sei se interfere no que está escrito no papel. O que importa é a prática, né?
Sim, essa é a dúvida que gerou, né? Até porque muitos chegam para a gente e perguntam, né? A gente vai se informar com eles, né? Para até saber, porque não falar coisas que a gente não conhece, né? Então, é uma questão assim que a gente realmente tinha essa dúvida se não seria melhor tanto para vocês como para eles, que até eu fui ver as atribuições, até a questão tua seria mais tipo fiscalizar, chefiar, né? Até alguns falaram, não, então a gente precisa de alguém que coloque a mão na massa, como se diz, né? Mas falou, não, a gente vai ver com ela qual a forma melhor, né? Não, mas se é assim, como está a forma melhor, para nós também, né? Não muda nada, né? Seria uma questão mais essa dúvida que gerou entre alguns e até a mim mesmo, né? Tinha essa dúvida, então. Mas, obrigado.
Só gostaria de lembrar vocês que a prefeitura, ela não arca com atendimentos clínicos no município. Até porque eu acho que se fosse arcar com custos de atendimentos clínicos seria muito inviável, né? E teriam, assim, filas enormes de pessoas querendo assistência, querendo atendimento, querendo, né, tratar o cachorrinho, o gatinho, né, enfim. Eu sempre tento explicar para as pessoas que eu estou aqui disponível para dar a minha assessoria, para dar os meus conselhos como médica veterinária. O que eu não sei, porque, óbvio, ainda sou nova na profissão, o que eu não sei, eu procuro sempre buscar informação para informar as pessoas. E trabalho na clínica também em vacaria. Em alguns casos que eu vejo que eu consigo resolver aqui, já aconteceu de muitas vezes medicar animal com os meus próprios recursos, com os meus próprios medicamentos, e não cobrar por ser funcionária do município. Mas eu quero que fique claro para vocês assim, que quando eu estou aqui, eu posso sim ajudar no que possível, mas eu não posso fazer atendimentos clínicos pela prefeitura, entende? Porque aí acaba que vou deixar de exercer a minha profissão em si e vou deixar também de fazer o que eu vim fazer aqui, que é a parte de inspeção, que é a parte de assistência técnica aos produtores, entende? Então, claro que quando eu estou aqui, que eu posso ajudar, eu sempre ajudo. Alguém vem, pede alguma coisa, ah, você pode ver um bicho para mim? Estou com tempo, vou, não me custa, eu posso fazer isso se eu estou de varde. Às vezes as pessoas não me encontram na Secretaria da Agricultura porque eu estou fazendo essas coisas, entende? Então, eu acho que eu só queria deixar claro que o atendimento clínico eu não posso fazer pela prefeitura, até porque a demanda seria bem maior daí, né? E se eu tivesse que fazer daí atendimento clínico, eu teria que fazer 40 horas e talvez ainda faltaria.
Não, obrigado, Thaís. É só para a gente poder até passar, né, para a população, que muitos se questionam, mas ela deveria atender, só que a gente, para poder fornecer realmente a informação correta para eles, né? Porque senão começa aquela conversa, ah, pode, não pode. Então, assim a gente pode chegar para eles, não, é assim, né? Até para eles não ficar pensando, quem sabe você não queira, né? Seria uma forma mesmo que não pode, né? Realmente, se fosse abrir esse espaço a fazer procedimentos, nossa, seria uma demanda muito grande mesmo, né? Mas muito obrigado pelo esclarecimento.
Mais alguém? Vereador Marcos.
Prometo que é rapidinho. Só quero fazer um agradecimento ao Zamboni pelo excelente trabalho que vem fazendo e que a prefeitura consiga te manter aqui, e o mesmo para a Thaís, que consigam manter vocês, porque são pessoas que cativaram o povo em geral, aí todo mundo fala muito bem de vocês, e agradecer você publicamente aqui, via Facebook também, você me ajudou, lembra, você foi lá na minha casa, eu sou prova viva disso, já estava com uma cachorra doente lá, a minha esposa estava desesperada, você foi lá, resolveu o problema, curou a cachorra, então, seremos eu, minha família e meus animais eternamente gratos a você. Obrigado, Thaís.
Mais alguém? Bem, então eu te agradeço também. E pode saber já tal os projetos que veio, que vocês trouxeram hoje, a Vanessa, a Luana, sobre a questão dos maltratos aos animais, né? A gente está com essa bandeira, vamos fazer uma indicação. O prefeito está aí, o exercício vai com certeza nos ajudar sobre isso, sobre os maus tratos e abandonos de animais, né, que tem muito no município. E como disse meu colega Marcos, quem tem um bicho e quer bem, sabe o que, que é a gente tratar bem um bichinho, né? A gente não quer ver, tenho vários casos, que nem já te citei, no Pasto Caro, a gente então acompanha já o caso lá. Então, te agradeço e tenho um companheiro também nessa luta aí, e você também, Zamboni. Fica aí o meu muito obrigado a vocês, viu? Muito obrigado. Bem, como nós havíamos conversado, se o Pereira quiser usar a palavra também, não sei se o senhor quer falar, está aberto o espaço.
Então, boa noite, nosso presidente, aí o Paulo, Marcos, assessores, vereadores, pessoal aqui presente, a Thaís, o Zamboni, pessoal da secretaria aí que trabalha na Câmara. Eu quero aproveitar o espaço, acho, já lançar o desafio, que quase certo que quarta que vem vocês vão ter uma nova sessão extraordinária. Porque ficou pendente um projeto que é muito urgente, que é o caso que o Assis pediu vista, dos projetos da seleção ali dos operadores de máquina. Só para esclarecer aos vereadores que talvez não saibam, o controle interno nos apontou. Porque assim, ó, nós temos vários, é mais do que um caso, e aqui todo mundo conhece, né? Nós temos operadores de máquina que exercem cargo de chefia, cargo CC, cargos de de confiança. Então, o controle interno vem apontando e a Vanessa me procurou pessoalmente me passando isso. E eu sou um cara que talvez não sei se estou certo ou errado. Eu, a partir do momento que eu sei do problema, eu não gosto de empurrar para frente. Então, eu estou num período muito curto. Terça-feira termina meu mandato de prefeito, mas mesmo assim vai ser quarta, mas nada impede eu convocar a extraordinária antes. Eu não quero ficar empurrando com a barriga, que nem no ditado popular. Vejo assim que cargos de chefia é chefia, não foi para operar a máquina. E a gente sabe que tem, e a partir do momento que a gente tem que buscar alternativa. E o processo seletivo é bem claro, é diferente do cargo de confiança. O cargo de confiança tu dá para quem quer. O processo seletivo é para quem se enquadra e quem realmente passa. Então não há benefício nenhum. Então já fica claro que a intenção é de não privilegiar ninguém e simplesmente regularizar, que venha regular se arrastando e que quando eu tive conhecimento, imediatamente, e não só esses, mas tem outros ajustes, tem o projeto que passou recentemente na casa, que né, da funcionária da Bianca, atualmente que exerce o cargo de artesã, que até então era um problema que vinha se arrastando, a partir do momento que eu tive conhecimento, a gente está adequando, está dando atribuições ao cargo, aonde ela pode exercer o cargo de artesã, mas também que pode exercer a função que atualmente ela faz, que é recepcionista ou outras atividades. Então, assim, ó, na medida possível, nesse período curto que eu estou aí, tudo aqueles apontamentos, a gente está tentando se ajustar. E então, eu entendo assim, ó, que é um caso muito urgente, e que eu acho assim, ó, se vocês forem contrário, vocês estão assumindo uma culpa que até então, nesse pequeno período que estou lá, eu não quero assumir, e ficar mantendo cargos de confiança, operando máquina, sabendo que a lei é clara, quando não tem concurso, se abre um processo seletivo e que se coloca as pessoas que realmente forem escolhidas. E aproveitando o gancho, eu acho assim, ó, que a Thaís colocou, a gente já conversou durante o dia, tudo indica que a gente vai buscar essa pessoa, né, na parte administrativa para fazer essa parte que é o do convênio em si, para liberar para que se realmente nós tenhamos o trabalho de assistência, no caso veterinário. Mas assim, ó, dentro do quadro funcional hoje, a gente tem uma carência. Eu até já busquei remanejar alguma coisa, mas infelizmente é assim. Eu não estou chegando na secretaria e simplesmente chegar lá e dizer não, você hoje vai deixar de fazer parte dessa secretaria e vai partir fazer outra função, porque todas elas estão limitadas e todas elas têm as suas dificuldades. E assim, até para ir adiantando para vocês, dentro desse cargo, a gente tem uma carência que tem a Lisiane, que ela fez concurso para o RH, então é um auxiliar a menos. E tem a Catiane, que também está licenciada e volta daqui uns meses também. Então nós temos dois cargos nos efetivo nessa função administrativa que nós estamos carentes. Então veja bem, agora eu vou mexer no terceiro caso, então fica totalmente viável. Então tudo indica que a gente vai fazer, vai mandar um projeto para a Câmara pedindo um contrato, né, temporário para esse cargo, que no caso, o caso da Lisiane, ela não volta mais, porque ela assumiu outra função dentro da Prefeitura. Mas o da Catiane, ela volta, é temporário. Mas para nós resolver de imediato, a gente precisa de que isso ande. E a gente sentiu que a ideia era de vir, ter uma extensão aqui, para que isso viesse ajudar, e a gente sentiu que começou a criar um desconforto, pessoas que vêm aqui e não entendem, até porque a questão da GTA é uma coisa necessária todos os dias, né? Ninguém vai saber qual o dia que vai precisar, mas mesmo a Thaís fazendo as 20 horas, ela vai cobrir apenas 50%, então se ela faz de manhã, a pessoa vem à tarde, acaba perdendo a viagem. Então, vejo que cria um desconforto. Então, eu acho que essa equipe aí, funcionando assim, uma pessoa 40 horas vai funcionar bem. A ideia é essa. Eu acho que vai ser uma equipe, na verdade, e tem tudo para dar certo. Só que eu peço a colaboração de vocês, já vou adiantando, que tudo indica que quarta que vem a gente, né, tenha que convocar uma extraordinária para essa contratação que seria temporária, para esse agente administrativo auxiliar.
E para essa aprovação, que se vocês entenderem, né, vocês são soberanos, se podem votar a favor ou contra, mas já estou deixando claro, é uma coisa que a gente está sendo apontado e eu, pelo menos nesse curto período, não gostaria de deixar, não tomar medida nenhuma. Até porque a gente está muito alinhado, foi uma coisa que a Vanessa me procurou perguntando se eu queria ficar a par. Digo, eu sou primeiro a pessoa mais interessada em saber todas as orientações que o controle interno faz. E se tem uma pessoa que queria estar totalmente alinhada, jamais bater de frente com o controle interno, que até então eu coloquei para ela que na minha posição, na minha opinião, o controle interno é o anjo da guarda do prefeito. Então, jamais um prefeito deveria bater de frente com o controle interno, e sim ter o controle interno do seu lado, até porque é o papel dele, né, de trabalhar e verificar todas aquelas falhas que muitas vezes não é por querer errar, mas a gente é tanta coisa que envolve e que a administração pública, infelizmente, acaba equivocadamente, às vezes, errando. E por sugestão e orientação do controle interno, eu acho que é uma obrigação do poder público buscar solucionar. Mas muito obrigado, Paulinho, mais uma vez pela oportunidade, a todos os vereadores, e me coloco à disposição naquilo que eu puder, né, colaborar, né, estou aí à disposição.
Só a questão, acho que eu vi sobre a dúvida dos vereadores sobre a questão desses três cargos, é sobre o que, da onde eles vão sair, não vai ser preenchida essas vagas, acho que é isso a dúvida, ficou um pouco ali. Se fosse extinguido essas, onde está, a gente sabe quem é, os patrulheiros e coisa, que onde vai sair eles não vai ser preenchidas essas vagas só para cargo político. Então, é a dúvida, por isso que não foi irregular, a gente sabe que está. Então, acho que é isso, mas tem o Jonas quer fazer alguma pergunta, fique à vontade.
Seria nessa linha mesmo, assim, a gente sabe como tu está trabalhando nessa forma de adequar da forma correta. Só que existe esse contraponto. Então, existem alguns operadores que estão usando cargos de chefia, como falou mesmo. Então, se esses cargos de chefia estão sendo usados por operadores, então significa que esses cargos de chefia não têm necessidade, acredito eu. Então, uma opinião, uma sugestão que eu daria, que cada função que fosse adequada, então mandasse esse cargo que a pessoa está usando tipo de chefia, extinguisse o cargo que ele está usando e criando o cargo certo, que seja de operador ou motorista, não sei qual é os cargos que estão hoje de forma irregular. Então, seria a sugestão que eu particularmente daria. Um operador usando um cargo de chefia, de departamento que seja, então extingo ele e cria o cargo que é realmente dele, né? Que é o correto que a gente está vendo que tu está tentando fazer, né? Então, seria essa, eu acho que praticamente seria de opinião, acho que de quase todos os vereadores aqui. Então, para não ficar muito cargo, que se nós criar, autorizar essas três contratações aqui, vão ficar três vagas lá abertas, né? Então, a gente sabe que essas vagas praticamente vão ser preenchidas. Então, seria essa questão. Extingo o cargo e cria realmente que está conforme ele, né? O operador, o motorista que seja, né? Seria esse a minha questionamento, né?
Respeito a tua colocação, mas entendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os cargos de chefia, eles existem não de hoje, né? Eles sempre existiram. Não é uma contratação, não é uma criação que ocorreu agora. E a grande lacuna que existe é que os servidores, aquela história, houve concurso, nem foi nessa administração, foi na anterior, onde infelizmente não passou ninguém. E daí tem o caso do Ivinho, que se aposentou. Então, eu acho que é uma carência de anos que vem se arrastando. E os cargos de chefia, aquela história, já vem de outros governos. Que, na verdade, o cargo de chefia é isso mesmo. É realmente assumir um setor, chefiar algumas coisas. Eles não seriam para operar nada. Então, o que a gente precisa corrigir é o caso dos operadores. Que é aquilo que eu coloquei. Nesse último concurso não foi feito. E no que foi feito anteriormente não passou ninguém. E mais uma coisa que eu esqueci de esclarecer é que a gente está consertando agora a carregadeira, que até então faz uns meses que está parada. Eu autorizei ali já, né? Então a gente está metendo a mão na massa para que aquela carregadeira volte a operar. E com isso vai ter mais uma máquina que depende de um operador. E uma coisa assim que muitas vezes quem está fora não sabe como funciona. Mas o funcionário público, ele tem a questão, as férias é normais, né? Qualquer funcionário, qualquer pessoa que trabalha, ele tem direito a férias. Mas o funcionário público tem a questão do licença-prêmio, né? Que é 3 meses. Então, está uma enxurrada. Nesse período que eu estou lá, está chegando vários pedidos de licença-prêmio. E tem uns que acabaram no decorrer do tempo tirando menos e já veio acumulando. Então, tem funcionário que hoje tem direito a 4, 5 meses. Aí acumula 4, 5 meses, mais um mês de férias, então quebra, né, em si o grupo de funcionários. Então, assim, ó, a gente não consegue trabalhar, tipo, ter uma equipe de máquina e ter só simplesmente o mesmo número de funcionários. Então, geralmente, a gente tem que ter mais para que a coisa ande, porque muitas vezes a gente fica de a pé. Certos momentos talvez parece que tem demais, mas certos momentos a gente infelizmente acaba parando uma máquina por falta de funcionário. E assim, o que eu teria para dizer é isso. Quanto aos cargos de chefia, historicamente não é de hoje, é de anos. Se vai ser usado ou não, de que forma, aí cabe a cada um questionar e avaliar se valeu a pena, se não valeu. Mas em si, o que eu preciso realmente corrigir é isso. A intenção é essa. E assim, até para esclarecer que nesse de operador de máquina pesada já existe um na fila de espera que, assim, a partir do momento que for aprovado, esse já vem. Então, já tem um que já vai ser convocado. Então, quer dizer que se vai ser aberto um novo processo seletivo, vai ser para mais 2 vagas, que um já está só dependendo dele. Essa é a minha opinião.
Então, acho que era isso, né? Agradecer ao prefeito aí em exercício. Muito obrigado por esse esclarecimento e estamos abertos. Se precisar de uma extraordinária, nós estamos aí para trabalhar, né? Fico muito obrigado. Então, já aproveitando o gancho do meu amigo Mirinho, colega vereador que convidou para a nossa festa da uva aqui, também quero convidar todos que venham na nossa festa aí prestigiar o nosso evento do município, que se Deus quiser vai ser grande e vai levar o nome do nosso município para outras querências, como diz os gaúchos, né? Convidamos a todos e antes disso quero convidar os senhores para a festa da Capela da Luz agora, domingo que vem. A todos, o Zamboni com a sua equipe lá do Manequim e companhia, se façam presente também, né? Os colegas vereadores, os funcionários da casa que quiserem participar também da festa estão convidados. E sem mais, para hoje eu convoco os senhores vereadores para a sessão solene do dia 28 de fevereiro, que é sobre a homenagem às ex-rainhas e ex-presidentes das festas da uva passada, que vão estar recebendo as homenagens merecidas aqui. E deixo convocado vocês, então, para o dia 28, às 4 horas da tarde. Meu muito obrigado a todos e boa noite.